Carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos hoje analisar os versos de 1 a 6. Todos acharam? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É uma passagem tão gloriosa, é algo tão extraordinário que é falado nesses 6 versos, que eu estou aqui clamando a Deus para que me socorra, para que a pregação não esteja por demais aquém da glória dessa passagem. Essa passagem, ela nada mais representa do que um sumário do Evangelho. O Evangelho inteiro está nesses 6 versículos. Se você compreender esses 6 versos, você terá compreendido o Evangelho, como também compreenderá a diferença entre lei e graça, a diferença entre Moisés e Jesus Cristo. Então vamos ao texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que tipo de liberdade é essa? Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? À luz do contexto antecedente, à luz dos versículos subsequentes, não há a mínima dúvida que o apóstolo Paulo está falando nesta passagem sobre salvação, sobre perdão de pecados, sobre justificação, sobre a emancipação do crente em relação à lei do próprio Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, Jesus Cristo foi enviado pelo Pai a fim de conquistar para nós uma liberdade que não alcançaríamos de uma outra forma. Essa é uma das passagens, portanto, reveladoras do valor incalculável da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para nos libertar. Nos libertar do quê? Nos libertar de toda a ideia de que é possível o homem chamar a atenção de Deus através de trabalho duro. Que é possível o homem herdar a vida eterna através da obediência. Que é possível o homem ganhar o amor de Deus mediante o cumprimento da lei. E por que isso é uma liberdade? Porque é um inferno em vida tentar comprar o amor de Deus através da obediência. Entre o muito que se poderia falar isso, sobre isso, irmãos, basta nós mencionarmos o que significa você viver dia após dia sem saber se obedeceu o suficiente para ser amado. Então, essa é uma extraordinária liberdade, porque ela nos liberta dos terrores da lei. Olha, vou falar uma heresia. É uma liberdade que nos liberta da própria Bíblia. Eu não canso de dizer isso. A leitura das Sagradas Escrituras, sem a proteção espiritual de Cristo, adoece. Nós não podemos nos aproximar desse livro sem um mediador. Não em razão do fato desse livro pedir de nós o que é arbitrário, o que é desumano, o que não faz sentido, o que inviabiliza a vida humana, mas pelo fato desse livro nos revelar o caráter de Deus, de um Deus que nos chama para vivermos a vida que ele vive, que é uma vida de amor, o que nós não conseguimos fazer. Então você se deparar com um livro que o chama para amar e anuncia que quem não amar vai ser julgado pelo Deus do universo, ponto da Bíblia dizer, terrível coisa é cair nas mãos desse mesmo Deus, isso é algo aterrador. É aterrador porque tudo faz sentido, tudo é lógico, tudo é santo, nada é irracional. Está pedindo amor e está dizendo que quem não amar vai ser julgado. E é por falta desse amor que nós não o tratamos com reverência, nós não amamos, nós não estimamos, não nos submetemos à sua vontade e devoramos uns aos outros. É razoável ele pedir amor. É razoável ele anunciar a manifestação da ira vindoura sobre aqueles que se recusam a amar. Por isso, nós precisamos, ao nos aproximarmos desse livro, de um mediador, de um salvador, de alguém que tenha amado no nosso lugar, de alguém que tenha assumido a nossa culpa e sofrido no seu ser, em nosso lugar, as consequências de uma vida de desamor. Alguém que tenha cumprido a lei por nós, que tenha morrido de modo substitutivo, vicário, expiatório por nós. Então, para a liberdade, Cristo nos libertou, porque Ele nos liberta dos terrores da lei. Ele nos liberta de Moisés. Ele nos liberta daquilo que no Antigo Testamento é temporal, é relativo, fadado a ser substituído por uma norma mais gloriosa. Ele nos liberta do cerimonialismo judaico, da necessidade de fazermos peregrinações, guardarmos dias sagrados, no caso dos homens, de se circuncidarem. Ele nos liberta dos ataques de Satanás. Não há mínima dúvida, uma pessoa sem a compreensão do Evangelho, sem uma vida conectada a Cristo, encontra-se em estado de absoluta vulnerabilidade aos ardis de Satanás. É um ser humano sem armadura, sem o capacete. Você consegue imaginar uma pessoa sem o capacete da salvação? Isso significa o seguinte, que diariamente ele vai sugerir a você que você não presta. Ele vai lançar pensamentos sobre sua cabeça e convencê-lo que esses pensamentos são seus. E ele vai tornar vívido o terror do inferno. E vai convencê-lo que você pecou contra o Espírito Santo, que não há mais esperança para a sua vida. E não apenas isso. Vai botar pastores, vai botar padres, vai botar bispos, teólogos no seu caminho. E como você não tem o capacete da salvação, vocês me permitem usar o português da rua, esses homens vão deitar e rolar em cima de você, vão arrancar tudo de você, da sua vida, da sua família. Por quê? Basta olhar para a história do catolicismo, com toda aquela ideia de que você não se aproxima de Cristo sem a igreja. Você não dá um passo na vida, você precisa da igreja para ser crismado, você precisa da igreja para receber a extrema-unção, você precisa da igreja para casar, você precisa da igreja para ser perdoado, você precisa da igreja para sair do purgatório. Não é à toa que a Igreja Católica se tornou, na Idade Média, a grande latifundiária da Europa. Por quê? Tinha como cabeça de ponte os dramas de consciência, aprofundados pela própria Igreja. Não tem como negar isso. Sei que estou sendo politicamente incorreto, mas é história. E por isso, no próximo mês de outubro, vou me juntar a todos aqueles que celebrarão o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque Ele nos liberta do medo da morte. Uma vez que nós sabemos que os que foram redimidos ressuscitarão para a vida, porque não é possível que o túmulo retenha aqueles que são objetos de um amor infinito e que mantém uma relação pactual com Deus baseada no sangue derramado pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. Então essa é uma liberdade da religião, é uma liberdade de teologias que adoecem, é uma liberdade que nós conquistamos em relação a nós mesmos, a esse tirano que é a nossa consciência. É liberdade em relação à própria razão e aquilo que ela nos apresenta como razoável. O que que a razão nos apresenta como razoável? Que Deus recompensa os justos e que Deus pune os injustos. O que a razão diz é que os justos são os cumpridores da lei e os injustos são aqueles que não cumprem a lei. Então, para a razão, o Evangelho é um absurdo. É alguma coisa que não faz o mínimo sentido, por isso só o poder do Espírito Santo para nos convencer de que, apesar do absurdo embutido nessa mensagem, ela é palavra de Deus. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo veio para nos salvar da religião. Cristo veio para nos tornar livres das garras de pastores, padres, bispos, teólogos. O texto prossegue dizendo, Permanecei, pois, como Cristo veio para nos libertar, como mediante o seu sacrifício, ele conquistou uma gloriosa liberdade para você e para mim, o apóstolo Paulo declara, permanecei, pois, firmes. Está dizendo o seguinte, não permita que nada o demova dessa liberdade. Não ceda um milímetro sequer. Não tolere que seja imposto à sua vida aquilo que não foi prescrito pela palavra de Deus. Fique firme nessa mensagem que não faz sentido. Em meio aos ataques de Satanás, lembrando o seu passado, o seu presente, o que você é capaz de fazer no futuro, lembre-se que nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé. Crer nesse amor incondicional revelado no Calvário significa viver revestido da armadura completa. É guarnecer as partes vitais do nosso ser, não permitindo que os dardos inflamados do adversário tragam ruína para a nossa vida. Então, permaneceis, pois, firmes. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, seja intolerante, seja cabeça dura, seja dogmático. Não negocie o evangelho, porque essa liberdade custou cara para o Filho de Deus. E, obviamente, o oposto dessa liberdade é a escravidão, que ele vai dizer em seguida. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo. O que, que significa de novo? Para os hebreus, para os judeus, voltarem à interpretação farisaica do Antigo Testamento. Para os gentios, às idiotices do paganismo. Toda a ideia de que, através da prática de tolices, você impressiona a divindade. E Deus se torna favorável a você. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí então, quando eu li o comentário de John Stott sobre essa passagem, eu fiz questão de anotar no rodapé da minha Bíblia o que John Stott acredita que a palavra jugo quer nos comunicar. Ele diz o seguinte no seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas: o quadro parece ser de um boi arcado sob um pesado jugo. Jugo é aquilo que se põe sobre o dorso de um animal. É aquilo que você vê sobre o pescoço de um cavalo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a mais leve ruptura com o evangelho sempre representará um jugo. Sempre representará alguma coisa que vai fazer você viver vergado. Um peso. Quer dizer, além das lutas da vida, além de você viver num mundo confuso como esse, além das batalhas que você enfrenta no trabalho, no lar, com filhos, além das doenças que ameaçam a sua e a minha saúde, você tem que atravessar esse deserto de serpentes abrasadoras, como diz a Bíblia, com esse fardo da lei sobre os seus ombros. Você está entendendo o ponto? E não vos submetais de novo a jugo de servidão. É uma coisa que oprime e que o torna escravo. Escravo do quê? Escravo de um tirano. Escravo de um Deus que mais se parece com o diabo. Escravo do próprio Satanás, que usa a lei para esbofeteá-lo, para humilhá-lo, para roubar da sua alma toda a liberdade em Cristo, toda a espontaneidade de comportamento, toda a alegria no Espírito Santo. Então isso aqui, gente, é o grito de guerra do protestantismo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, que não significa, obviamente, uma libertação do pecado, porque nós temos problemas com o pecado na nossa vida, mas é uma libertação da tirania da lei. Os terrores da lei que o adversário de nossas almas usa para roubar a sua e a minha alegria. Então o texto diz, permanecei deste modo, como Cristo derramou seu sangue na cruz por você, para que você se tornasse livre, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Verso 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Meu Deus, dava para ficar aqui a noite inteira meditando esse versículo. Porque observe o que ele está deixando subentendido aqui. Preste atenção, isso é revolucionário. Preste atenção. É uma coisa, eu fico muito grato a Deus poder proclamar essas coisas em um púlpito. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Portanto, ele está anunciando um Cristo que é por nós. Um Cristo que nos é útil. Um Cristo que nos faz bem. Um Cristo de cujos benefícios conquistados na cruz, nós podemos nos apropriar. Portanto, gente, não é um Cristo contra nós. Está longe de ser um Cristo transformado em juiz, um Cristo severo. Um Cristo que, no momento que você está quebrado sob convicção de pecado, que não sabe o que fazer com sua própria vida diante de tantas fraquezas, se apresenta como um Cristo severo, como um segundo Moisés, como a própria manifestação do diabo. Então, vocês vejam o modo de relacionamento do apóstolo Paulo com Cristo, e para o qual ele chamava todos os crentes da Galácia. Olha lá, é um Cristo que comunica vida, comunica paz, comunica perdão, comunica libertação. E por isso, os gálatas não deveriam se sujeitar ao discurso judaizante. E, em especial, a toda a ideia de que Cristo precisa de Moisés para nos salvar. E que a circuncisão é condição indispensável para que um homem seja redimido. Veja que o apóstolo Paulo não fez o que muitos pregadores hoje fariam se estivesse ao lugar. Ele diz a seguinte coisa: eu não vou, mas de modo algum, em nome do amor, em nome da unidade da igreja, permitir que essa prática, que esse rudimento do mundo, entre na vida da igreja. Porque se vocês abrirem a guarda nesse ponto, vocês terão que receber o pacote inteiro. Se o homem, para ser salvo, tiver que se submeter à circuncisão, se Cristo, portanto, não é suficiente para a nossa redenção, se nós precisamos de Cristo e de Moisés, se nós precisamos da graça de Cristo e do cumprimento das leis cerimoniais judaicas, não é evangelho. Jesus não é Jeová é salvação. Cristo não é o ungido pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai para nos libertar do jugo da escravidão. Então ele declara: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, se vocês ouvirem esses homens, se vocês deixarem a sua mensagem os abalar, os demover da sua certeza de salvação, vocês estarão abrindo mão do próprio Cristo. Observe que esses homens não estavam negando Cristo. Eles pregavam Jesus Cristo, mas um outro Cristo. Vejam o que estava acontecendo. Uma comunidade cristã vivia em paz de consciência, havia sido batizada com o Espírito Santo e testemunhara de manifestações inconfundíveis do poder de Deus através dos missionários cristãos. Subitamente aparecem pregadores, chamados de judaizantes, que se miscuem na comunhão da igreja, passando, assim, a ensinar que aquela paz que os crentes desfrutavam naqueles dias era falsa, que Paulo estava sendo leviano, tornando as coisas fáceis demais para os pecadores. E dizendo, portanto, que a justificação não é instantânea, não é gratuita, não é mediante a fé somente, que o homem se torna justo mediante um processo de santificação, que a santificação é processual, que o homem é salvo por Cristo e por Moisés, pelo evangelho e pela lei. Que evangelho? Pois não é evangelho. Não é boa nova, não é notícia maravilhosa que nos leva a dizer conformosos são os pés dos pregadores do Evangelho, aquele que nos apresenta Cristo juntamente na companhia de Moisés. Então, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, então é alguma coisa que está sendo imposta a você. É alguém o chamando para você se submeter à sua vontade. É alguém dizendo que você não vai ser tornado livre das suas maldições se algo não for praticado por você. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês cederem, me perdoem insistir, se vocês cederem neste ponto, Cristo terá deixado de ser suficiente para a vida de vocês. E por uma questão de raciocínio lógico, vocês terão que engolir o pacote inteiro. Não apenas a circuncisão, mas tudo aquilo que a lei apresenta como condição para a vida eterna, para a obtenção da redenção. Verso 3. De novo, testifico a todo homem, essa doutrina é uma doutrina que tem que estar constantemente no púlpito da igreja. É uma doutrina que tem que ser reiterada. Eu penso que um pregador, ele não deve dar descanso a si mesmo enquanto não puder chegar à conclusão, que, essa é a palavra que está me vindo à mente, que essa doutrina foi martelada na cabeça dos crentes. É uma doutrina, Lutero conta no comentário à Carta aos Gálatas, é uma doutrina de difícil compreensão, que é fácil você pregar sobre ela, difícil você vivê-la, você encarná-la, você crer num Deus que perdoa pecados, de um Deus que justifica o pecador, de um Deus que se esquece dos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Um Deus que diz, perdoados estão os seus pecados. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. É aqui que o apóstolo Paulo não queria negociar. Ele estava pronto para negociar a ingestão de carne sacrificada ao ídolo. Ele mesmo, na sua intimidade, não tinha nenhum problema em comer carne sacrificada aos ídolos, porque Satanás não é dono de nada nesse planeta. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Contudo, ele entendia que mais importante do que nós afirmarmos a nossa liberdade sobre a vida das pessoas é nós as amarmos. E, mediante o exercício do amor, estabelecermos limites para nós mesmos, a fim de que nossas atitudes não maculem a consciência daquele pelo qual Cristo morreu, mas aquele intransigente. Porque ele entendia o seguinte: se eu negociar carne sacrificada a ídolo, eu não estou interferindo nos fundamentos da fé. Eu não estou mexendo naquilo que é basilar, naquilo que, se for removido, terá descaracterizado por completo o cristianismo. O que ele está dizendo aqui é que, quanto a este ponto, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que ele está dizendo é que, se ele negociasse esse ponto, ele teria permitido que entrasse na igreja aquilo que transformaria cristianismo em judaísmo. Irmãos, pregar esse livro sem mencionar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua obra realizada na cruz, e por causa dela, a gloriosa doutrina da justificação pela graça mediante a fé, veja só, é transformar esse livro no Alcorão e o pastor passar a exercer a função de um imã ou de um rabino. O que distingue o cristianismo do islamismo, do judaísmo, é o absurdo desse amor, dessa graça, que permite a um bandido condenado à morte partir desse mundo com a certeza de que, no dia da sua execução, estaria com seu Salvador no jardim fechado, no paraíso. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. O que ele está querendo dizer com isso? Qual é o sentido de obrigar? Ele está, com isso, nos levando para o antinomianismo. Ele está dizendo que nós não devemos mais nos preocupar em obedecer à lei. Não há mínima dúvida que não é isso que ele está ensinando. O que ele está declarando nesta passagem é uma relação, é que nós não devemos manter uma relação com a lei patológica. Quando ele fala sobre obrigado a guardar toda a lei, ele está dizendo o seguinte, que essa pessoa, por ter estabelecido para si mesma um pacto com Deus, mediante o qual Deus a abençoa na exata extensão da sua obediência, ela, portanto, impõe sobre si mesma a obrigação de se submeter à totalidade da lei, o que a torna neurótica, o que a torna infeliz, o que faz com que se torne rancorosa. Eu tenho para mim que parte dessa fúria evangélica nas redes sociais tem muito a ver com a ética sexual protestante sem a mediação do evangelho. É muita garotada irada por muito pouco. É muita gente rancorosa. É muita gente não conseguindo lidar com as diferenças no corpo de Cristo com doçura. Tudo isso enlouquece. Lidar com esse livro, repito, sem Jesus Cristo servindo de escudo para as ameaças que esse livro faz para os impenitentes, é você se tornar um candidato em potencial ao envelhecimento precoce. É você desperdiçar os melhores anos de sua vida. Entenda uma coisa. Esse livro foi escrito para bater na canalha. Esse livro foi escrito para esbofetear quem inferniza a sua, a minha vida. Ou para nos esbofetear quando você e eu infernizamos a vida do próximo. Esse livro foi escrito para levar os seres humanos à loucura, à crise, ao desespero, a baterem no peito e clamarem, "Sê propício a mim, pecador." Esse livro, portanto, tem uma mensagem direcionada a quem não vale nada. É um livro que tem como objetivo cortar pela raiz o orgulho humano. Agora vejam só, esse é um uso da lei. Esse é o uso pedagógico da lei. Como os reformadores tantas vezes destacaram. Por que é pedagógico? Porque ele o conduz a Cristo. Ele faz com que você dependa de Cristo. Ele o leva, portanto, a ansiar por uma salvação que seja gratuita. Agora, uma vez que você tenha se reconciliado com Deus através de Cristo, você não pode permitir que esse livro se dirija a você tal como se dirige aos canalhas. Quem são os canalhas? Os canalhas podem ser até mesmo aqueles que são reconhecidos na sociedade como pessoas de grande espírito público, mas que não amam a Deus. São justos aos seus próprios olhos. Não se humilham. Então, o que o Evangelho faz é levá-lo a ler esse livro e, veja só, até mesmo acolher as suas admoestações. Ele pode, numa ocasião ou outra, levá-lo a chorar, mas não é mais o choro do escravo diante do seu Senhor com medo de ser lançado fora. Através de Jesus Cristo, a leitura desse livro se transforma no diálogo entre pai e filho. Isso tem que entrar na nossa cabeça, senão isso aqui vira mesquita. Não é mais templo cristão. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Ele não está pregando aqui sobre perda da salvação. O que ele está dizendo... Porque, é claro, uma declaração como essa tem que ser interpretada à luz do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras atestam que os eleitos, por motivos óbvios, não podem perder a redenção que há em Cristo. Agora, você pode manter uma relação nominal, uma relação epidérmica. Você pode passar, portanto, a confessar o cristianismo de modo verbal, declarar que você é cristão, que você, portanto, acolheu a mensagem do Evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, de Cristo vos desligastes, Você não está vivendo mais de modo evangélico, você não está mais conectado a Cristo, você não depende mais de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei. O que significa vós que procurais justificar-vos na lei? Vós que procurais ver a si mesmos como justos mediante performance moral, mediante desempenho, mediante prática de moralidade, mediante a transformação de evangelho em moralismo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Sua relação com Deus não é mais baseada em favor imerecido. Mais uma vez, eu me utilizo da parábola do filho pródigo, que é central para a compreensão do evangelho. O que significa da graça decaístes? É você não participar do churrasco, da festa na casa do pai, e você não dançar, não cantar, não se deixar abraçar por ele, não permitir que ele troque suas vestes, coloque sandália nos seus pés, anel dos seus dedos, sem que você tenha passado pela senzala. O que é decair da graça? É você ser incapaz de entrar na festa e dela participar numa tremenda cara de pau. A Bíblia diz que quem não tem cara de pau não vai entrar no reino dos céus. O que é ter cara de pau? É estar na festa, participando da celebração, com o ouvido aberto para as declarações do amor do Pai e cerrado para a lei, para a voz de Moisés, para a voz da consciência, a voz da razão, a voz do diabo, a voz da morte, a voz do pastor, a voz do padre, a voz do inferno. Então o Senhor Jesus descreve a fé autêntica como participar daquela festa como se você não tivesse desperdiçado a herança. Crendo que o Pai não considera a cara de pau, quem voltou para casa, mediante lágrimas de arrependimento. E confiando mais no amor do Pai do que na sua inocência. Você está entendendo o sentido de da graça decaístes? Da graça decaístes significa Moisés ocupar o púlpito e você só se dar o direito de ser feliz quando se perceber com o rosto molhado de suor em razão de tanta obra praticada para impressionar a divindade. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós, em contraposição judaizante, aqueles que da graça decaíram ou de Cristo se desligaram. Deixa eu voltar aqui e fazer uma pequena digressão. Se você se desligou de Cristo, você está ligado a quem? Se você decaiu da graça, qual é o novo fundamento da sua vida? Por isso que ele diz, porque nós que insistimos na graça, que nos mantemos conectados a Cristo, pelo Espírito. Olha aí, com isso ele está dizendo que onde quer que o Espírito Santo esteja operando, seres humanos estão sendo movidos na direção da compreensão do Evangelho. É uma lástima ver pessoas capazes de considerar tão somente a obra do Espírito Santo como uma coisa que empurra a igreja na direção dos chamados dons sobrenaturais. O que o apóstolo Paulo está declarando nessa passagem é que onde quer que o Espírito do Senhor esteja presente, há uma forte compreensão e certeza de coração que Deus perdoa pecados, que o Criador é gracioso, que Jesus Cristo morreu por você e por mim, e que essa salvação é pela graça mediante a fé. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. O que é a esperança da justiça? Meu Deus, isso é coisa para ficar a madrugada inteira pensando, orando e de joelhos. O que é a esperança da justiça? É uma esperança que eu passo a ter a partir do momento que eu me considero justo. Porque a justiça faz promessas. A justiça promete que os justos terão suas orações ouvidas. A justiça promete que os justos serão o deleite de Deus. A justiça promete que o túmulo não vai reter os justos. A justiça promete que os justos herdarão a vida eterna. A justiça declara que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá separar os justos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, há uma esperança na justiça. O que o Evangelho declara? Que está habilitado a ter essa esperança aquele que abriu mão de toda a ideia de ser justo mediante o cumprimento da lei, a fim de herdar a justiça de Cristo conquistada na cruz. Isso é coisa, gente. É coisa de você ouvir. Isso é música. Isso é poesia. Sabe? Eu não sei. Não quero estragar a sua noite. Não sei se você vai ter que viver a experiência que o reverendo Antônio Elias viveu. Eu acompanhei nos seus últimos dias de vida. Perdão. Eu estive com ele em casa e no hospital. E o que, que eu testemunhei? Um santo de Deus que anteviu a morte. Essa é uma forma de morrer. De Deus permitir que você perceba de modo nítido que sua vida está chegando ao fim. Você pode morrer num desastre de avião. Você pode sofrer um ataque cardíaco fulminante. Ou então você pode viver as experiências vividas por Martinho Lutero, anteviu a morte. Martin Lloyd-Jones também teve uma batalha com câncer que foi do final da década de 60, de 68 até 83. O que eu quero lhe dizer é que se você e eu tivermos que viver essa experiência, é essa doutrina que vai nos sustentar. É essa doutrina que impedirá o desespero. A certeza que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Que nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé. Não queira passar por uma prova como essa sem a sua armadura, sem Jesus Cristo. Dependendo da extensão da sua obediência para ter certeza que você herdará o reino de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui o Evangelho inteiro está nesse versículo. Olha lá. É a esperança da justiça que provém da fé. Então, é uma esperança que eu tenho com relação a algo que a justiça promete. E porque minha mente foi iluminada pelo Evangelho, eu passei a entender que eu posso, pela fé, atender às demandas da justiça. E que, portanto, pela fé, eu posso me apropriar das promessas da justiça e, assim, poder viver com uma sólida esperança no meu coração. Esperança da justiça, isso é que provém da fé. O que é a esperança da justiça que provém da fé? É a certeza de que eu sou do meu amado é meu por graça. Num bom culto pentecostal, eu estaria agora aqui sem poder prosseguir a pregação. Sabe? Eu já vivi experiência em igreja pentecostal de não conseguir ouvir a mim mesmo. De tanta aleluia, glória a Deus, tanta gente maravilhada com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo pregar em tempo pentecostal. Último versículo da noite. Porque em Cristo Jesus, o que, que significa em Cristo Jesus? Na religião de Cristo Jesus, na relação com Deus através de Cristo Jesus, no caminho proposto por Cristo Jesus, por meio da comunhão com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então, aquele que olha para o outro e diz, eu não me circuncidei, não me submeti a essa baboseira e que se considera, portanto, maduro por causa disso. Ele se orgulha de não ter se submetido a alguma coisa considerada por ele tão sem sentido. Enquanto que, ao oposto, aquele que se exaltava pelo fato de ter sido circuncidado e que olhava para os demais que não foram circuncidados e os chamava de incircuncisos. Vocês não têm o selo da bênção de Deus, da sua salvação, sem o qual ninguém entrará no reino dos céus. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que ele está dizendo é o seguinte, que na religião de Cristo, preste atenção, algo como a circuncisão não tem o mínimo valor. É alguma coisa para a qual Deus olha e, como é que eu poderia dizer? E não se deleita com amor complacente. Ele não tem prazer no que vê. Não tem valor, não tem peso. Não faz parte das prioridades do reino. Por que não faz parte das prioridades do reino? Por quê? Porque Deus nunca pediu isso do homem. Vamos à cena. Está o sujeito em paz com sua consciência na igreja e ele, então, liga a televisão, ouve um pregador. Entra nas redes sociais e vê a postagem, sei lá, de alguém que se diz teólogo. Subitamente, a sua segurança é abalada. E ele é tornado convencido do fato de que ele precisa se circuncidar para ter a certeza de que é um filho de Deus. Para se assegurar da posse da vida eterna, do perdão de pecados. Esse sujeito, então, procura um líder. Voltemos para 2000 anos. Ele procura um rabino. Ele vai ao templo. Ele é circuncidado. Arrancar o prepúcio é alguma coisa que traz muita dor. São 3 dias de perna aberta, com muito desconforto. Esse homem, então, se aproxima diante de Deus e diz, Senhor, agora a tua obra está completa. Agora eu tenho Jesus Cristo, agora eu tenho Moisés. Eu tenho o Evangelho e tenho a lei. Toda maldição finalmente foi removida da minha vida. Olha para esse sangue todo. Olha para o meu pênis inchado. É isso. O que o texto está falando é isso. E aí o apóstolo Paulo descreve Deus olhando para essa criatura e dizendo, eu nunca pedi isso de você. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja sempre será assolada por aqueles que tentam prescrever para você e para mim o que Deus não exige nem da sua nem da minha vida. Pregadores que põem na boca de Deus o que Deus nunca falou. Portanto, quando alguém propuser alguma coisa para você, alguma prática religiosa, faça uma pergunta simples. Vaso santo, ó varão de fogo, de que texto das Sagradas Escrituras o irmão sacou o que está propondo a este pobre pecador? Qual é o fundamento do que tu exiges? É isso. Na religião de Cristo, a circuncisão não tem valor algum. Não tem valor o que Deus não prescreve, não tem valor aquilo que você faz para impressionar a Deus, para ganhar o seu afeto. O que que tem valor na religião de Cristo? Olha o final do verso 6. A fé que atua pelo amor. Portanto, em Cristo Jesus, veja só, não é em Maomé, não é no Antigo Testamento, é tal como ensinado pelos fariseus, pelos judaizantes. Em Cristo Jesus, o que tem valor, o que tem peso, o que Deus espera do homem em primeiro lugar, é fé. Nome de Jesus. Fé que atua pelo amor. Não confunda fé com amor. Não faça a fé depender do amor. Não veja o amor como um elemento da fé. Fé é uma coisa, amor é outra. Lutero trata muito bem dessa questão nas suas pregações, por ele entender que separar fé do amor que Deus pede do homem é condição indispensável para que você compreenda o Evangelho. Você, veja só, não é salvo pelo amor. Se você é salvo pelo amor, já não há mais evangelho. O evangelho é o anúncio de perdão para quem não consegue amar, para quem desaprendeu a amar, para quem tem um histórico de gente machucada em sua vida, por palavras e por gestos seus. Note bem, fé é a raiz, o amor é o fruto. Porque qual é a importância dessa doutrina? O diabo se revela, se levanta contra você para roubar toda a sua alegria. O tentador, o acusador, decide privá-lo da sua paz. Então, o que é que ele faz? Ele lhe apresenta a lei. Traz à sua memória fatos do passado, daquilo que você fez e que claramente não glorificou a Deus, das suas fraquezas do presente, do que você julga ser capaz de fazer no futuro. Se naquele momento que a lei o está triturando, você depende do amor, sua condição é deplorável. Fé. É comer a carne e beber o sangue. É deixar Jesus botar o peito na frente e absorver os impactos da lei, de Satanás, da religião, do inferno, de Moisés. É você deixar Jesus dizer para você o que disse para a pecadora. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Isso é fé. Estão perdoados os teus pecados. Então, nós somos justificados pela fé somente. Esse é o ponto de partida da Reforma Protestante. A Reforma Protestante inteira está estribada sobre essa doutrina. O pecador é justificado pela graça de Deus mediante a fé somente. Não é fé e amor. Mediante a fé somente. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. O justo viverá pela fé. Essa é a doutrina que o apóstolo Paulo está defendendo na carta aos Gálatas. É o filho que voltou para casa. Não há obra. Simplesmente ele apostou no amor do pai. Ele creu na bondade do pai. E voltou com a esperança de ser acolhido. E o foi. Não passou pela senzala. Não pagou o que havia gastado. Simplesmente voltou e, no minuto seguinte, encontrou a si mesmo com um anel no dedo, com sandália nos pés, porque só o escravo andava descalço, com vestes novas. E o pai dizendo para todos, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Isso é fé, você se comportar como aquele garoto. Agora, onde quer que esta fé esteja presente, ela vem acompanhada do fruto do amor. Por quê? Tudo foi tornado doce. A alma foi feita leve. Você não tem mais pelo que lutar, você é amado. Você tem o coração do Pai. Seu nome está escrito nas palmas de suas mãos. Você é a menina dos olhos de Deus. Você não se relaciona mais com Deus, você se relaciona com o Pai. E isso torna livre para amar. Isso faz com que o amor se transforme em ambição de um coração grato. O amor não salva. Mas é a principal evidência de que um ser humano foi salvo. Ninguém é salvo pelo amor, mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. É impossível a fé salvadora ser plantada no coração de um ser humano e este não ser encontrado amando. Impossível. O que tem valor no cristianismo? Fé que atua pelo amor. O que me preocupa, especialmente com o chamado setor calvinista do protestantismo brasileiro, é perceber algumas pessoas mais encantadas com o sistema calvinista do que com o próprio Deus. Amando mais a teologia calvinista do que amando o Pai. Amando mais, ou tendo mais prazer em defender os 5 pontos do calvinismo, do que em se preocupar com isso. Com o que tem valor. Fé que atua pelo amor. Uma forte consciência de que meus pecados, que os nossos pecados foram perdoados, e uma doçura de alma, uma paz, uma alegria, uma gratidão que move o ser humano a justamente querer ser bom porque Deus é misericordioso. Por isso que eu não tenho medo de pregar sobre essa doutrina. É claro que num auditório como esse, e espero em Deus que não seja o caso de nenhum só aqui daqueles que se encontram nesta noite, você vai encontrar pessoas que vão abusar dessa doutrina. Você mesmo deve estar pensando, às vezes você prega sobre essa mensagem num culto e o crente é levado a dizer, mas isso é tudo o que meu filho, meu marido, ou esse irmão aqui não podiam ouvir. Sabe, eles não podem ouvir uma mensagem como essa, é uma mensagem perigosa. Eles não valem nada. Pastor, tem que pegar pesado com ele. Outra coisa, meu filho está começando agora se conforme se diz, né, aprumar na vida espiritual. Vem o pastor com essa linguagem, sabe, subversiva, com essa linguagem liberal, sabe, dizendo que, então, que tudo é fácil. que então você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé, e que você não tem mais que se preocupar com os terrores da lei, o que vai ser da vida do meu filho? Sem esse elemento de medo operar no seu coração, sem que ele tema a lei, sem que ele tema Deus, sem que ele tema perder a sua salvação. O que, que o Evangelho tem a nos dizer? Que essa mensagem irresponsável tem que ser proclamada. Os eleitos a decodificarão e não se sentirão no direito de serem muito maus porque Deus é muito bom. Pelo contrário, quando essa doutrina é compreendida, você tem uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja descomplicada e que é encontrada praticando as obras do amor porque foi conquistada por aquele que a amou primeiro. O seu Deus, na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Porque esse Cristo é um Cristo por nós, não é um Cristo contra nós. Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Alguma dúvida?